Rádio Fiscar Notícias.
Chacina no Rio Grande do Sul deixa 7 pessoas mortas.
Frentes frias podem aumentar mortes por AVC.
Obesidade atinge quase 20% da população brasileira.
E as últimas notícias da Copa do Mundo e a tabela de hoje do torneio.
E o ex-aluno da UFSCar que está na Rússia para ver a Copa conversou com a gente como está a experiência por lá.
Tudo isso e muito mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha a 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora são 10 horas mais 10 minutos desta terça-feira, dia 19 de junho.
7 pessoas foram mortas simultaneamente em 3 pontos diferentes da cidade de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, isso ontem à noite. As vítimas são 4 mulheres e 3 homens, todos mortos a tiros em 3 endereços, um próximo do outro no bairro Parque Jari.
3 das vítimas foram localizadas na rua Guarapari, 3 na rua Professor de Freitas Cabral e a última na rua Aranaguá. De acordo com a Brigada Militar, os autores da chacina se dividiram e executaram as vítimas pouco antes da meia-noite.
Moradores das regiões preferiram ficar em silêncio por medo da violência. De acordo com a polícia, os 3 locais onde aconteceram as mortes ficam em áreas onde ocorre a venda de drogas. A hipótese inicial é de que as execuções tenham relação com a disputa entre facções criminosas.
Ainda conforme a polícia, em um dos locais onde aconteceram os crimes, uma criança e um cadeirante teriam presenciado os assassinatos. 3 das vítimas não tinham antecedentes criminais, ainda segundo a polícia. Uma das mulheres, inclusive, usava uma tornozeleira eletrônica. Agora, a polícia investiga se o restante das pessoas mortas tinha envolvimento com o tráfico de drogas.
O município de Viamão é um dos mais violentos do Rio Grande do Sul. De acordo com o Atlas da Violência, divulgado na última sexta-feira, a cidade tem a maior taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes do estado, com pouco mais de 77 casos.
Vamos falar sobre saúde agora no Rádio Fiscar Notícias, pois com a chegada do frio nas regiões sul e sudeste do Brasil, as quedas de temperatura também são motivos de preocupação, porque podem ser acompanhadas pelo aumento no número de mortes causadas por acidente vascular cerebral, o AVC. Isso principalmente entre a população com mais de 65 anos.
Essa associação entre a queda de temperatura e o aumento na incidência de AVC foi demonstrada em um estudo que envolveu dados de mortalidade e dados de estações meteorológicas de 2002 a 2011 na cidade de São Paulo. Os autores verificaram também que entre os idosos, a incidência de AVC associado a quedas na temperatura média é maior entre as mulheres.
Aqui no Brasil, as doenças crônicas, como as cardiovasculares, o diabetes e o câncer, são responsáveis pela maior parte das mortes, tanto em homens quanto em mulheres. E entre as doenças cardiovasculares, o AVC é a principal causa de morte, sendo responsável por 10% de todas elas.
Abre aspas. Nos Estados Unidos, país de clima temperado, onde os invernos são gelados, foi estabelecida uma relação entre o aumento na mortalidade por AVC e as máximas e mínimas de temperatura. No caso do Brasil, mesmo entre as populações das regiões sul e sudeste de clima subtropical, ainda não havia sido realizado um estudo semelhante. Foi o que disse o médico Alfésio Braga, professor da Unisantos e coautor da pesquisa.
Para averiguar a existência de uma possível relação entre a variação térmica e o AVC na cidade de São Paulo, a geógrafa Priscila Ikefuti utilizou dados coletados pelo Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no município de São Paulo. Essa pesquisa foi coordenada por Lígia Barroso, que é professora da USP.
A análise dos dados revelou a ocorrência de mais de 55.600 casos de mortalidade por AVC na cidade de São Paulo, isso entre 2002 e 2011. As temperaturas médias diárias do ar e a umidade relativa do ar foram obtidas a partir de dados coletados pela Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
E, para fazer o levantamento, o estudo utilizou a temperatura média em vez da mínima ou da máxima. Isso por ser uma média de várias observações no mesmo dia e servir como boa estimativa de exposição ou ao calor ou ao frio, segundo os pesquisadores. A temperatura média mensal do ar na cidade de São Paulo entre 2002 e o ano de 2011 foi de 21 graus Celsius, variando de 15 a 25, dependendo da estação do ano.
Com as informações em mãos, Ikifuchi partiu para a modelagem estatística dos dados. Foram construídos modelos de regressão de dados para estimar os efeitos da temperatura média na mortalidade por AVC e seus subtipos na população total e também entre as pessoas acima de 65 anos.
O estudo mostrou que a temperatura média diária estava sim associada à mortalidade por AVC. E que o risco relativo variou de acordo com a idade e o sexo das pessoas. As temperaturas mais baixas, aquelas que ficaram menos de 15 graus, foram consideradas estatisticamente mais significativas para a mortalidade por AVC do que as temperaturas mais altas, aquelas acima de 22 graus.
Considerando o universo total de mortes por AVC na capital paulista entre 2002 e 2011, Ikifuchi constatou uma média diária de mais de 15 mortes no período, sendo ligeiramente superior entre as mulheres do que entre os homens. Durante o período de estudo, essa pequena diferença se tornou expressiva, com cerca de 2 mil mortes a mais por AVC em mulheres do que em homens. Entre as pessoas com mais de 65 anos, também foram registrados mais casos de AVC hemorrágico em mulheres do que em homens.
Quando se observam os dados de cada subtipo de AVC, foi identificado no período um total de mais de 29.400 mortes, sendo pouco mais de 12 mil por AVC isquêmico e mais de 17 mil mortes por AVC hemorrágico.
O acidente vascular cerebral é uma séria condição médica que ocorre quando o suprimento de sangue que vai para o cérebro é rompido. Há dois subtipos de AVC, como a gente disse, o isquêmico e o hemorrágico.
O isquêmico, que também é conhecido como a isquemia cerebral, é o tipo mais comum. E ele acontece por causa da obstrução de um vaso sanguíneo no cérebro, que acaba interrompendo o fluxo de sangue no local, fazendo com que a área cerebral irrigada por aquele vaso deixe de receber sangue e morra.
Os fatores de risco para a ocorrência do AVC isquêmico são vários, entre eles idade, tabagismo, hipertensão arterial, obesidade, alto nível de colesterol, histórico familiar de doenças cardíacas ou diabetes e também o alcoolismo.
Já a forma mais grave do AVC é o hemorrágico, que também é conhecido como derrame. Ocorre quando um vaso sanguíneo rompe dentro do cérebro, causando uma hemorragia, e um inchaço naquela região onde houve o sangramento prejudica e degenera o tecido nervoso, causando, nos casos, leves sequelas irreversíveis e, nos casos mais graves, pode levar à morte.
Especificamente em relação ao AVC hemorrágico, os resultados do risco relativo mostram que temperaturas mais baixas parecem ser um fator de risco para esse subtipo, especialmente temperaturas abaixo dos 10 graus Celsius, isso tanto para homens quanto para mulheres.
Acima dos 65 anos, no entanto, as temperaturas médias mais baixas representam um maior risco de AVC hemorrágico para as mulheres. Um resultado que não era esperado nessa pesquisa e surpreendeu os cientistas.
Abre aspas. No início do estudo, achávamos que quando houvesse uma variabilidade acentuada de temperaturas, tanto para o frio quanto para o calor, os resultados seriam semelhantes para os dois subtipos de AVC. Ou seja, nos dias de muito frio ou de muito calor, haveria mais mortes em ambos os subtipos. Não foi o que ocorreu. No caso do AVC hemorrágico, o frio é um fator muito mais importante, especialmente entre as mulheres, disse Ikifuti, que atualmente também trabalha na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
Segundo os pesquisadores, uma explicação para o AVC ser muito mais comum entre os idosos é o resultado do metabolismo diminuir na terceira idade. E em resposta a mudanças nas temperaturas, os idosos têm uma capacidade menor de manter o metabolismo regulado, de modo que eles tenham mantidas também constantes as suas condições fisiológicas necessárias à vida.
Abre aspas. Verificamos também que para todos os casos de AVC e para o AVC hemorrágico em particular, o sexo mais vulnerável é o feminino. Os dados mostram que as mulheres têm, mesmo que ligeiramente, mais alta mortalidade média por AVC. O risco relativo do acidente, calculado para as variações da temperatura média, também foi maior entre as mulheres do que em homens. De forma similar, as temperaturas médias mais baixas causaram maior impacto em mulheres, em ambos os subtipos de AVC, disse Ikifuti.
Ela explica também que o estresse pelo frio resulta na elevação da pressão arterial, bem como no aumento da viscosidade do sangue e na contagem de plaquetas, subindo a pressão arterial que de modo cause um AVC hemorrágico.
Os pesquisadores citam estudos recentes que destacam os principais fatores pelos quais as mulheres são mais suscetíveis ao AVC. A influência de alguns fatores de risco é mais forte em mulheres, como diabetes e hipertensão. Isso porque as mulheres diferem dos homens de várias maneiras, incluindo anatomia, biologia vascular, imunidade, coagulação, perfis hormonais, fatores de estilo de vida, papéis na sociedade, entre outros.
De acordo com o médico Alfésio Braga, uma questão importante para explicar o maior risco de AVC entre as mulheres está na menopausa, porque nesse período o organismo diminui a produção do estrogênio, que é o hormônio do desenvolvimento de características femininas.
A falta de estrogênio na menopausa sujeita a mulher ao maior risco de doenças vasculares, entre diversos outros sintomas.
Abre aspas. Nosso estudo contribui para a compreensão do impacto da temperatura sobre a mortalidade por AVC em um país tropical, onde a temperatura não seria supostamente um fator de preocupação para o risco de AVC. O trabalho comprovou que, pelo menos na cidade de São Paulo, este não é o caso, disse.
E o médico continua, ele afirma também, apesar de a cidade estar em uma região subtropical, portanto com temperaturas médias mais elevadas do que as dos países temperados, a ocorrência de grandes variações diárias de temperatura, assim como a chegada de frentes frias ou de ondas de calor, são sim fatores de risco para o AVC, especialmente entre os idosos e principalmente entre as mulheres, finalizou o médico.
10 horas mais 23 minutos, nós vamos continuar falando sobre saúde no Rádio Fiscar Notícias, pois o Ministério da Saúde divulgou ontem dados preocupantes. A obesidade já é uma realidade para quase 20% dos brasileiros. Isso mesmo. E como se não bastasse, o sobrepeso atinge mais da metade da população, cerca de 54%.
Entre os jovens, a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. Esse índice foi quase o dobro da média nas demais faixas etárias, que ficou em 60%. O crescimento foi menor nas faixas de 45 a 54 anos, de 55 a 64 anos e também acima de 65 anos.
Nesse mesmo período, o sobrepeso foi ampliado em quase 27%. E esse movimento foi maior também entre os mais jovens, seguidos pelas faixas de 25 a 34 anos, 35 a 44 anos e 65 anos ou mais.
Na avaliação de Fátima Marinho, diretora do Departamento de Vigilância de Doença e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, embora o ritmo de crescimento da ocorrência de obesidade tenha se estabilizado desde 2015, o índice ainda é preocupante.
Para Fátima Marinho, como o fator central desse processo, dessa alteração na realidade dos brasileiros, foi porque a mesa nossa também mudou. Ela disse que as pessoas antes comiam comidas mais saudáveis. O arroz e o feijão, por exemplo, não são mais a unanimidade. Segundo ela, há mais comidas industrializadas, mais fast food e menos consumo de comidas mais frescas na mesa dos brasileiros.
Apesar desses índices, o levantamento registrou um aumento da prática de atividades físicas no tempo livre, de cerca de 24% no período de 2009 a 2017. E também uma queda de quase 53% no consumo de refrigerantes e bebidas açucaradas entre 2007 e 2017.
Dois fatores positivos aí. A perda da preferência por esses tipos de bebidas ocorreu sobretudo nos adultos que têm idade entre 25 e 34 anos e também nas pessoas que têm mais de 65 anos. A inclusão de frutas e hortaliças no cardápio habitual também teve um acréscimo nos últimos anos. É aproximadamente 5% entre 2008 e 2017.
E esse tema também apurou um recorte de gênero. Enquanto esses alimentos são mais frequentes no cotidiano alimentar das mulheres, eles ainda não são muito populares entre os homens.
Na opinião de Fátima Marinho, a mudança de hábitos alimentares necessária para reduzir esses índices de obesidade e sobrepeso passa também por informar melhor o consumidor na hora que ele vai escolher o alimento.
Ela cita como exemplo sucos industrializados, vistos como mais saudáveis por muitas pessoas, mas que são compostos por quantidades de açúcar semelhantes às dos refrigerantes.
Abre aspas. A política pública tem que incentivar pessoas a comerem melhor. Informar melhor é a nova proposta. Começar nos alimentos industrializados, o que está lá dentro e as quantidades. Se há aquelas letrinhas pequenas e tem que fazer vários cálculos, aí fica mais difícil para as pessoas, comenta Fátima.
A pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde foi realizada com maiores de 18 anos em 26 capitais e no Distrito Federal. Foram entrevistadas 53 mil pessoas entre fevereiro e dezembro de 2017. Ou seja, o levantamento não registra os hábitos e tendências de pessoas que moram em cidades do interior do Brasil.
São 10 horas mais 27 minutos na 95,3 FM. Vamos continuar falando sobre saúde, porque essa próxima notícia é uma das melhores vitórias, eu acho, que quando a gente fala de direitos humanos dos últimos tempos. Isso porque ontem a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade da lista de doenças mentais. Até que enfim, né? O anúncio foi feito na divulgação da 11ª Classificação Internacional de Doenças, a chamada CID.
De acordo com a organização, a transexualidade ainda está presente na CID, mas agora em uma nova categoria, denominada saúde sexual. Assim, ela foi retirada da categoria de distúrbios mentais. Isso esvazia justificativas de quem se propunha a curá-la ou a tratá-la, num desrespeito total à diversidade sexual dos seres humanos.
A CID, a Classificação Internacional de Doenças, ela mapeia a condição humana desde o nascimento até a sua morte. Então, qualquer ferimento ou doença que encontramos na vida e qualquer coisa que pode nos levar à morte está codificada nesse documento. E agora, a transexualidade não está mais nessa lista.
Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a nova edição da CID foi anunciada em 2000 e atualizada para o século XXI. Isso para refletir avanços críticos na ciência e na medicina, além de poder ser integrada com aplicações eletrônicas de saúde e sistemas informatizados.
Além disso, a Organização das Nações Unidas afirmou que a nova versão é mais fácil de ser implementada, principalmente nos locais que têm poucos recursos. A CID foi anunciada ontem, mas ela deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano de 2022.
Bom, agora a gente fala de Copa do Mundo aqui na Rádio Fiscar. Ontem, fechando o 5º dia de Mundial, a Inglaterra venceu a Tunísia no finalzinho com o gol de Harry Kane, o astro inglês que já havia marcado o primeiro gol dos ingleses contra os tunisianos. O 6º dia da Copa do Mundo começa hoje e traz as estreias das últimas seleções, aquelas do grupo H. Neste momento, joga uma das revelações do último Mundial, a Colômbia, que tenta melhorar a boa participação de 2014, está enfrentando o Japão neste momento. E o Rádio Fiscal Notícias atualiza o placar de momento da partida. Está em 1-1 aos 24 minutos do segundo tempo. E uma curiosidade, hein? Aos 2 minutos e 56 segundos de jogo, pouco menos de 3 minutos, o volante Carlos Sanches da Colômbia foi expulso. Isso porque ele meteu a mão na bola e evitou um gol do Japão.
Não explicaram as regras para ele.
Ele ainda não tá sabendo, né? Essa foi a segunda expulsão mais rápida da história de Copas do Mundo. Só perde pro Uruguai o Batista, foi expulso na Copa de 86 com 54 segundos contra a Escócia.
Não dá nem tempo, né, de fazer nada. Os asiáticos, eles tiveram uma temporada ruim de amistosos, só conseguiram vencer às vésperas de embarcar para a Rússia com uma virada sobre o Paraguai. Eles estão presentes em Copas do Mundo de uma forma consecutiva desde a primeira vez em que se classificou, em 1998. E aí o Japão tem tentado se acertar numa temporada bastante difícil.
O capitão japonês, o Makoto Hasebe, aposta no trabalho de grupo desenvolvido pelo técnico Akira Nishino. Ele disse em coletiva de imprensa que acredita que eles podem se juntar, mostrar o trabalho deles e que podem fazer diferença. Eles estão muito confiantes, disse ele.
Já a Colômbia, 4 anos depois de uma boa participação na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, ela conta com praticamente todos os mesmos jogadores que se destacaram naquele torneio, como o Quadrado e o James Rodríguez, que não estava jogando nessa partida que começou agora às 9 da manhã.
E também a juventude de novatos, como o atual atacante do Palmeiras, Borja, de 25 anos, e do zagueiro ex-zagueiro do Palmeiras, o Mina, de 23, podem ajudar a fazer o elenco melhorar em relação à última campanha aqui no Brasil.
A seleção colombiana, inclusive, também está contando com o reforço de um velho conhecido. Ele esteve fora do último Mundial por causa de uma lesão grave no joelho, mas Falcão Garcia está de volta e aí vai ser uma das referências do sistema ofensivo da Colômbia.
Bom, e dando sequência à tabela de hoje da Copa do Mundo, ao meio-dia, daqui a pouco, o artilheiro Lewandowski e sua turma da Polônia enfrentam o Senegal de Sadio Mané. Um duelo de jogadores de destaque dos grandes times europeus Bayern de Munique e Liverpool. A Polônia chega ao jogo com uma dúvida na zaga. Kamil Glik, jogador do Mônaco e o coração do time, ainda se recupera de lesão. Caso não possa jogar, pode ser substituído por Badinarek ou pelo brasileiro polonês Thiago Sionek, nascido em Curitiba, neto de poloneses.
A tarefa do técnico da Polônia, o Adam Nawaka, é só ajudar o Lewandowski a repetir o desempenho das eliminatórias, quando ele foi o artilheiro com 16 gols e levou a Polônia a vencer 8 dos 10 jogos. Resultados, né, que levaram o time ao 10º lugar do ranking da FIFA e a ser uma das cabeças de chaves da Copa. A Polônia prometendo aí.
Do outro lado, tudo em torno de Sadio Mané. O que o mundo viu na última temporada com o Liverpool, Mané faz pela seleção desde 2012, quando chegou nas quartas de final da Olimpíada. O técnico de Senegal, Aliou Cissé, acredita ser possível repetir o feito de 2002. Isso quando o Senegal deixou França e Uruguai para trás na fase de grupos e foi até as quartas de final da Copa.
Será esse jogo a partir do meio-dia. E fechando a agenda de hoje da Copa, depois desses jogos, começa a segunda rodada da primeira fase. 5 dias após a histórica goleada sobre a Arábia Saudita, a Rússia volta a campo às 3 da tarde em São Petersburgo para o seu segundo desafio no Mundial de 2018. E o adversário é o Egito, derrotado por 1-0 pelo Uruguai na primeira rodada. Será que hoje o Salah joga?
É, esse mistério continua. O astro do Liverpool e principal nome da seleção egípcia continua sem saber se joga. Será que ele vai entrar em campo? Nas redes sociais ele diz que sim. Segundo o técnico Hector Cooper, o atacante vai fazer testes antes da partida nos vestiários e esses testes vão ser determinantes para saber se ele começa jogando ou não.
O mundo inteiro tá esperando para ver o Salah entrar em campo, acho que menos o time da Rússia, né?
É, ele tá preocupado se ele entrar.
Bom, e claro, vale lembrar, você vai poder conferir todos os jogos do Brasil na Copa e também a final da competição aqui na Rádio Fiscar, sempre 30 antes das partidas. E depois dos duelos, ainda tem o programa Prorrogação com a equipe de esportes da Rádio Fiscar, debatendo aí os melhores e os piores momentos de cada jogo. O Brasil entra em campo na sexta-feira, dia 22, às 9 da manhã, e a partir das 8:30 você já pode sintonizar aqui na 95,3 FM para ter todos os detalhes da partida.
Bom, a gente continua falando de Copa do Mundo aqui no Rádio Fiscal Notícias. As emoções da Copa estão nos contagiando desde a última quinta-feira, início do Mundial. Em cada jogo são lances, jogadas e golaços que empolgam os amantes do esporte, né? E torcedores de vários lugares do planeta foram ao maior país do mundo a acompanhar de perto a maior competição de futebol da Terra.
Exatamente, inclusive, segundo dados da FIFA, os brasileiros são a segunda nacionalidade de turistas que foram à Rússia para acompanhar o Mundial. Cerca de 65 mil brasileiros estão lá vendo jogos de perto. E para saber mais sobre como é estar imerso num ambiente de Copa do Mundo, o Henrique Fontes conversou na última sexta-feira, um dia depois da estreia da Copa, com uma dessas milhares de pessoas. E ele é um ex-aluno da UFSCar que está na Rússia para assistir 6 jogos da Copa. É isso mesmo.
É, formado em ciências da computação aqui pela UFSCar, Victor Verona contou para a rádio como está o clima de Copa lá no país sede, o que ele está achando da experiência, como está se virando com a língua e também falou sobre a expectativa de acompanhar as partidas. Vamos ouvir.
Bom, Victor, queria que você contasse para a gente um pouco como que amadureceu essa sua ideia de ir para a Rússia assistir a Copa. Você já foi em outras Copas antes, é um sonho que você sempre teve, enfim, conta um pouco para a gente como que se tornou realidade essa sua ida ao maior país do mundo.
Bom, a ideia começou lá atrás, né? Há 4 anos, na Copa de 2014. Antes da Copa de 2014 eu não estava muito animado, eu não havia tentado comprar nenhum ingresso e tal, mas aí quando começou aquele clima, né, no país todo, aí me deu essa vontade, eu comecei a buscar mais informações sobre ingressos, vi que estava muito difícil, tentei um pouco e consegui algumas entradas, entradas aí para 3 jogos, 2 em São Paulo e a final no Rio. E aí, vivendo esse ambiente, né, eu já moro em São Paulo, então eu vi aquela animação de turistas e tal na Vila Madalena, na própria FanFest, e acho que o ambiente me animou bastante e acabou amadurecendo essa ideia de, quem sabe, assistir a próxima, né? E aí, olhando as próximas, eu vi que a próxima seria na Rússia e depois Catar. A Rússia é um país que, assim, eu não conhecia a Europa ainda, e a Rússia é um país que sempre me interessou bastante, mas eu acho que não conheceria tão cedo. Acho que eu teria outras prioridades de destino, né? Mas acho que tendo a Copa do Mundo e juntando aí a vontade de conhecer a Rússia, eu falei, não, tem que ser agora, porque senão vai demorar pra eu animar novamente de conhecer esse país. E aqui é fantástico, assim, é uma experiência completamente muito diferente, assim, é completamente diferente dos países que eu já conheço. E, inclusive, as construções, acho que a carga histórica que a cidade tem é sensacional.
E como foi para chegar na Rússia? Passou muito perrengue, muitas horas de voo, imagino, né? E depois que você chegou aí, como foram os seus dias? Enfim, conheceu alguns lugares, fez amizades? Descreve um pouco para a gente do que você viveu até agora aí na Rússia.
Bom, a vinda foi razoavelmente tranquila. Eu já sabendo que não seria possível, pelo menos eu não conheço um voo direto de São Paulo para Moscou, né? Programei uma escala em Barcelona. Lá eu fiquei 2 dias. Não conhecia a cidade e gostei bastante também. E aproveitei para descansar um pouco do voo aí de 14 ou 15 horas. Partindo de Barcelona, eu vim para cá num voo de 4 horas. E razoavelmente tranquilo também, uma companhia low cost, um serviço muito bom. E aqui estou já começando o meu terceiro dia completo em Moscou. E me preparando para ir para a FanFest logo mais, assistir o jogo do Uruguai e Egito, o primeiro do dia.
Ô, Vitor, e como que tá aí a cidade? Se você tá em Moscou, né? Depois se você vai para São Petersburgo, como que tá as cidades aí? Tá enfeitada, tem todo mundo usando camisa na rua. Você percebe esse clima diferente? Como que tá aí esse ambiente Copa do Mundo?
Sim, estou em Moscou, meu terceiro dia completo, né? A cidade em si tá bem enfeitada, assim, a gente vê várias bandeiras nas pontes, nas praças, e também, claro, nos principais pontos turísticos, assim, a Red Square tomada por turistas e policiais, assim, rodeando, cercando o Kremlin. Kremlin, inclusive, está fechado. Todos os dias que eu vim, eu tentei passar por lá para conhecer, mas não está sendo possível. Eles têm essa política de estar aberto todos os dias, menos quando queremos fechá-lo. Então a gente fica sabendo só no dia se vai ser possível ou não visitá-lo. Ainda não foi, espero que seja até o final dessa semana que eu ficarei aqui.
E você acompanhou o primeiro jogo da Rússia, né? Você assistiu lá no espaço que a FIFA monta, o FIFA Fan Fest. E como que é o torcedor russo, Vitor? Ele é mais contido que o brasileiro? Ele fica mais na dele? Como que é isso?
Pois é, estive ontem lá na FIFA Fan Fest, foi meu primeiro dia lá, e até me surpreendeu o torcedor russo, porque pelo menos nos principais pontos da cidade você não vê muitas pessoas com camisa da Rússia, muitas pessoas aí pintadas, mas imagino que igual no estádio a Fan Fest estava lotada de pessoas assim, com bandeiras, você via ambulantes vendendo várias bandeiras no caminho do metrô para a Fan Fest. E durante a partida estavam muito animados, claro, pelo placar também, né? De 5 a 0. E na hora do hino todos cantaram bem alto, acho que até mais que nós vemos os brasileiros cantando. E aí eu pude ver esse contraste, assim. Enquanto nos principais pontos a gente via os russos meio aquém do evento, na FanFest e pelo que eu vi no estádio também, a gente via um povo bastante apaixonado aí pelo país, não diria pelo futebol, mas pelo menos pelo país, né?
E como que você conseguiu os ingressos para assistir os jogos, né? Você vai ver 6 partidas, é isso? Conta pra gente quais que são esses jogos e como você conseguiu comprar essas entradas e como que tá a sua expectativa e qual que é o que você mais quer assistir.
Exato. Tenho 6 partidas. Para essa Copa eu adotei uma outra estratégia, né? Para a última, eu comprei bem em cima, então foi na base do o que eu consegui aqui em São Paulo, eu tô comprando, independente da categoria. Agora, para esse ano, eu já comecei lá do início, na fase do sorteio, quando ainda as equipes nem estavam classificadas, sequer havia o sorteio dos grupos, né? Eu já apliquei para vários. Era possível já tentar os cabeças de chave, já saber quais cabeças de chave iam jogar em quais cidades, né? Então, eu tentei o máximo de partidas envolvendo cabeças de chave nessas duas cidades. Moscou tem 2 estádios e São Petersburgo tem 1 estádio. Então, nessas 3 sedes da Copa, eu tentei aplicar pro máximo de jogos possíveis envolvendo aí cabeças de chave. E acabei tendo a sorte de pegar grandes seleções, né? Tenho aí 2 jogos da Argentina, Argentina e Islândia, Argentina e Nigéria. Tenho também um jogo Portugal e Marrocos. Vou também assistir Alemanha e México. E aí um outro que eu considero não ter tido muita sorte é Polônia e Senegal. E aí, acho que o jogo que eu tenho maior expectativa, acho que não seria diferente para nenhum brasileiro, é Brasil e Costa Rica lá em São Petersburgo, na próxima semana. E por ter aplicado já desde do início, né, desde a primeira fase, foi bem fácil, assim. Eu tentei todas as entradas que eu tentei, eu acabei sendo sorteado. Eu acho que a FIFA até faz uma espécie de filtro, assim, para deixar mais entradas para mais turistas, né? Porque é mais dinheiro entrando do que esses cidadãos russos comprarem essas mesmas entradas, né? Então, inclusive, eu acho que até por isso eu tive uma certa dificuldade em comprar as do Brasil. Mas para agora, para 2018, foi bem fácil. Inclusive, apliquei dois ingressos para cada partida e um amigo fez o mesmo. E acabou que os dois foram sorteados para tudo. Então, a gente teve quatro pacotes, por assim dizer, né? E aí acabamos chamando mais pessoas e eles, inclusive, estão chegando hoje aqui em Moscou. Primeira parte da viagem eu fiz sozinho.
Ô Vitor, e como que tá pra se virar aí com comida, a língua? Tá fazendo mímica, tá colocando no tradutor o russo? Ou se eles falarem, se falar inglês, eles entendem? Como que você tá se virando por aí?
Pois é, acho que essa é a grande dificuldade, assim, com certeza é o idioma. Algumas pessoas falam inglês, sim, inclusive quando a gente precisa de informações, pontos da própria FIFA, ou até em metrô a gente tem, assim, o pessoal fala pelo menos o inglês básico, assim, porque a gente necessita e eles conseguem ajudar bastante. Agora, quando nada é compreendido, a gente passa uma certa dificuldade, sim. Inclusive hoje eu troquei de hospedagem, né? Eu vim para um mini apartamento, assim, menor do que o hostel que eu estava. E aqui o pessoal não falava nem o inglês básico, assim. Então foi na base do Google Tradutor mesmo e consegui me virar, assim, relativamente.
E desses dias que você já passou aí na Rússia, o que mais te chamou a atenção da cultura deles? Alguma coisa que tenha marcado, alguma coisa muito diferente da nossa? O que mais você falou? Nossa, olha como eles fazem aqui, né?
Acho que o que mais me chamou a atenção, assim, é a organização da cidade. Claro, as construções são gigantescas, assim, todo prédio que você vê é muito grande. A gente vê estátuas por toda a cidade, assim, de grandes personagens da história russa. A limpeza da cidade é impecável. As pessoas são bem educadas, assim, você não vê uma coisa muito difícil de encontrar, uma bituca de cigarro no chão, e você vê muitas pessoas fumando. Então eu vejo que assim, algumas pequenas atitudes eles têm impregnadas, assim, no dia a dia deles. Por outro lado, assim, é um povo mais frio, né? Você quase não vê eles sorrindo. Boa parte das pessoas, quando vê que você não consegue falar nada de russo, eles já não te tratam muito bem, não fazem uma força para entender o que você precisa, né? Mas assim, o povo é uma cultura diferente, né? É muito interessante.
Bom, Vitor, desde já queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Fiscar, desejar aí ótimos jogos para você, que você aproveite bastante e que torça muito para o Brasil também, né? E queria que você deixasse um recado agora aqui para os brasileiros que estão torcendo aqui do outro lado do mundo praticamente, né? O que você poderia falar para eles daí da Rússia?
Eu que agradeço a oportunidade, Henrique, de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência aqui. E, bom, meu recado é que todos aproveitem também, né? Aí do Brasil, todos os jogos. A gente já teve um bom exemplo ontem que grandes partidas estão por vir. E, bom, vamos aproveitar agora, aproveitar esse grande evento aí. A gente não vai ter um ano fácil no Brasil após o término da Copa. Então, vamos aproveitar o máximo possível esse Hexa, que com certeza virá. E vamos lá, vai Brasil, Spasiba! E vai Corinthians!
É isso aí, Vitor. Os dois precisando da nossa torcida, tanto o Corinthians quanto a seleção brasileira. Tá todo mundo torcendo aí na expectativa do Brasil se recuperar depois do empate contra a Suíça. E, claro, todo mundo mais ansioso ainda pelo esperado Hexa. Muito obrigado, Vitor, por nos atender. Obrigado por compartilhar como tá sendo aí a sua experiência na Rússia. Ótimos jogos para você.
E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.